As pessoas que estão nesse auditório hoje, é bom vê-los aqui. Quero cumprimentar a cada um dos senhores vereadores, funcionários da casa e principalmente ao munícipe de Campo Herê. Em nome do povo de Campo Herê, invocando a proteção de Deus, declaro aberto os trabalhos da 12ª sessão ordinária do 4º período legislativo da 14ª legislatura, realizada neste dia 28 de março às 20 horas, na sede da Câmara Municipal. Solicito a leitura da Bíblia ao vereador Leonir, ao vereador Adelir Solar.
Portanto, assim diz o Senhor Jeová: eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crer, não se apresse. Palavras do Senhor.
Está em discussão e votação a pauta dessa sessão. Quem concorda, permaneça como está, os contrários se manifestam. Está aprovada a pauta da sessão de hoje. Solicito a leitura das atas da sessão anterior a diretor da casa, Kate.
Ata número 3052. Aos 21 dias do mês de março de 2016, às 20 horas, reuniram-se os senhores vereadores sobre a presidência do vereador Laudir Carlos da La Corte para os trabalhos para a qual foi convocada a presente sessão e assim realizarem a 11ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 14ª legislatura realizada na sede da Câmara Municipal de Vereadores de Campo Herê. O senhor presidente deu início à sessão, cumprimentando os senhores vereadores, funcionários, público presente e os ouvintes da Rádio Atalaia. Em seguida, solicitou ao vereador Josemar de Mello para que fizesse a leitura da Bíblia. Posteriormente, colocou em discussão e votação a pauta dessa sessão, que foi aprovada por todos os vereadores presentes. Em seguida, solicitou à diretora da casa para fazer a leitura das atas da sessão anterior, que, após lidas, foram aprovadas por todos os vereadores. Dando continuidade, o senhor presidente solicitou ao secretário da mesa, o vereador Adelmar Alberton, para fazer a leitura dos documentos oficiais. Convite à Prefeitura Municipal, em parceria com a IPAGRE, SEDUP, SEBRAE, Sala do Empreendedor e SDR de São Lourenço do Oeste, projetos de lei número 12 e 13 do Executivo Municipal, que foram aprovados em primeira votação por acordo de liderança, conforme solicitado pelo vereador Adelir Bussolaro. Em seguida, o senhor presidente será o presidente de sessão, convocando os senhores vereadores para a 12ª sessão ordinária a se realizar no dia 28 de março de 2016, às 20 horas, na sede da Câmara Municipal de Vereadores de Campo Herê, convidando a população em geral para participar e agradecendo a presença de todos. Ata número 3053. Aos 21 dias do mês de março de 2016, às 20 horas e 30 minutos, reuniram-se os senhores vereadores e a senhora vereadora, sob a presidência do vereador Laudir Carlos da La Corte, para os trabalhos para os quais foi convocada a presente sessão, e assim realizarem a 7ª sessão extraordinária da 4ª sessão legislativa da 14ª legislatura, realizada na sede da Câmara Municipal. Iniciando os trabalhos, o senhor presidente colocou em segunda votação os projetos de lei número 12 e 13 do Executivo Municipal, que foram aprovados em segunda votação por unanimidade de votos. Assim, o senhor presidente encerrou a presente sessão, convocando os senhores vereadores para a 12ª sessão ordinária, a ser realizada no dia 28 de março de 2016, às 20 horas, na sede da Câmara Municipal de Vereadores de Campo Herê, convidando a população em geral para participar e agradecer a presença de todos.
Está em discussão a ata da sessão anterior. Está em votação. Quem concorda, permaneça como está, aos contrários se manifesta. Está aprovado. Solicito ao secretário da Casa para fazer leitura dos documentos oficiais.
Prefeitura Municipal de Campo Herê, Campo Herê, 16 de março de 2016. a Câmara Municipal de Vereadores de Camporé, senhores vereadores. A Prefeitura Municipal de Camporé convida a Vossa Senhoria a participar da reunião com a reitora Maria dos Santos Hilário de Freitas e equipe técnica do Instituto Federal Catarinense a ser realizada no dia 29 de março, às 10 horas, no SEDUP de Camporé, localizado na SC 160, quilômetro 8, Fazenda Primavera, deste município. Na oportunidade, será discutido a implantação do Instituto Federal na região, assumindo os cursos de formação profissional do Centro Vocacional Tecnológico de Oliveiras, CVT, Oliveiras, e cursos de curta, média e longa duração. Na mesma data, também será apresentado o projeto CVT das Oliveiras, das autoridades, às autoridades presentes. Ao meio-dia, será servido almoço no SEDUP de Camporé. Atenciosamente, Rudimar Borcioni, prefeito municipal.
Esse convite está à disposição dos senhores vereadores. Eu acho que cada vereador deve ter recebido um nominato para que se fazer presente a presença amanhã junto ao SEDUP. Então, está à disposição dos vereadores.
Convite. A Prefeitura Municipal de Camporé, com a parceria da IPAGRE, SEDUP, Camporé, SEBRAE, Sala do Empreendedor, SDR de São Lourenço do Oeste e demais parceiros, convida a participar do encontro sobre Centro Vocacional Tecnológico das Oliveiras, a ser realizado no dia 1º de abril, no horário das 14 horas, no SEDUP de Camporé. A programação prevê a apresentação do projeto da indústria de azeite de oliva para pela empresa FASP e a definição do projeto CVT das Oliveiras, aprovado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, no valor de R$ 2 milhões, e que irá contemplar inicialmente 20 municípios da região incluídos no projeto. O encontro foi definido na reunião do dia 4 de março, que contou com a presença do secretário de Estado da Agricultura em exercício, Ayrton Spies. Camporé, 17 de março de 2016, Rudimar Borcioni, prefeito municipal.
Também está à disposição dos senhores vereadores esse convite.
Município de Camporé, mensagem número 12/2016. Camporé, 14 de março de 2016. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores, senhores vereadores, cumprimentando-os cordialmente nos termos da Lei Orgânica Municipal, encaminho em caráter de urgência o projeto de lei número 011, de 14 de março de 2016, que dispõe sobre a alteração da lei orçamentária anual do ano de 2016, abre crédito suplementar e dá outras providências. Justificativa. O projeto de lei visa proceder à alteração no orçamento anual do exercício de 2016. Eis que o mesmo visa abrir crédito suplementar para abertura do crédito orçamentário, para suprir dotação de projeto atividade, pavimentação de ruas e passeios. Diante disso é que submetemos à apreciação dessa Igreja Casa Legislativa o projeto de lei em caráter de urgência. E contando com o apoio dos nobres vereadores, renovamos nossa estima e apreço. Atenciosamente, Rudimar Borcioni, prefeito municipal. Projeto de lei número 11, de 14 de março de 2016. Dispõe sobre a alteração da lei orçamentária anual do ano de 2016. Abre crédito suplementar e dá outras providências. O prefeito municipal de Camporé, Estado de Santa Catarina, faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito suplementar no valor de até R$ 175.524,05 no orçamento da Prefeitura Municipal do exercício de 2016, instituído pela Lei Municipal número 1903/2015, de 10/12/2015. Secretaria Municipal da Cidade e Desenvolvimento, pavimentação de ruas e passeios, aplicações diretas, R$ 175.524,05. Fonte de recursos 001.00, recursos ordinários. Artigo 2º. Para dar cobertura ao crédito adicional suplementar no montante de 175.524,05 R$524,05, de que trata o artigo 1º, a utilização da redução da dotação orçamentária, conforme especificado. Gabinete do Prefeito, Diretoria de Esporte e Juventude, aplicação da rede física esportiva, R$44,90, aplicações diretas, 0,211. Fonte de recursos, 01.00, recursos ordinários. Valor, R$175.524,05. Artigo 3º, revogam-se as disposições em contrário. Artigo 4º, esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Camporé, 14 de março de 2016. Rudimar Borsoni, Prefeito Municipal.
Esse projeto está à disposição dos senhores vereadores. Era um projeto que ele foi devolvido por essa casa por erro na redação. Então, ele voltou corrigido, então encontra-se à disposição dos senhores vereadores.
Senhor presidente, como é um projeto muito importante, que trata aí de um aporte de R$175.000, para a compra da massa asfáltica que vai para a Coab, né, esse asfalto. Então esse recurso já está garantido, é um recurso federal. Então a gente sabe que como nós vamos fazer essa, comprar essa massa asfáltica através do consórcio, nós precisamos então depositar o dinheiro antes, quando se compra a massa asfáltica, e depois então adquirir essa massa asfáltica para fazer esse asfalto. É um aporte, tira-se e depois devolve-se. Então eu, pensando nisso, isso vai gerar uma economia para o nosso município também. Nós vamos conseguir fazer mais asfaltos do que, mais metragem de asfalto do que se fosse no método aí por empresas. Então eu solicito que o senhor presidente consulte os líderes de bancada para que nós possamos votar em primeira votação o referido projeto, tendo em vista que nós já então votamos também o projeto da Rua Alagoas no mesmo sentido. Então eu solicito que seja consultado os líderes de bancada para a votação do projeto em primeira votação. Obrigado, senhor presidente.
A pedido do vereador Adelir, consultamos os líderes da bancada. Líder da bancada do PPS, Ademar Albertão.
PPS concorda, senhor presidente.
O líder da bancada do PSD, João Adruir da Silva.
O vereador, esse vereador, gostaria que ficaria sobre a mesa e alguém, entre engenheiro e os responsáveis pela essa parte dos projetos, técnico, e viesse dar um esclarecimento para nós aqui, na próxima sessão, porque há desse vereador uma preocupação, porque se tem um projeto de recurso para ser investido, eu gostaria de saber em que pé está e de que maneira vai saindo. Eu gostaria que ficasse sobre a mesa para a próxima sessão alguém vir nos explicar para nós.
Então, a pedido do vereador, deixamos o projeto sobre a mesa e que seja encaminhado pela secretária da Casa um convite de uma pessoa responsável para que seja esclarecido assim o que é solicitado pelo vereador.
Mensagem número 015/2016. Camporé, 22 de março de 2016. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores, senhores vereadores, cumprimentando-os cordialmente, nos termos da Lei Orgânica Municipal, encaminho em caráter de urgência o projeto de lei número 014/2016, que autoriza o Poder Executivo Municipal a alienar bens imóveis pertencentes ao patrimônio público do município de Camporé, que se especifica e dá outras providências. Exigência do inciso 21º do artigo 37 da Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, indicando que, para os casos de alienação de bens públicos, os contratos serão efetivados mediante processo de licitação. Licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes. Que o artigo 17 da Lei Federal nº 8.666, de 21/6/93, Lei de Licitações, regulamentou o inciso 21 do artigo 37 da Constituição Federal de 1988, tendo como requisitos a dependência sobre o real interesse público para alienação do bem, mediante justificativa, procedida de avaliação, obedecendo à autorização legislativa específica e licitação. O contido no artigo 45 da Lei Federal nº 101/2000, da Lei de Responsabilidade Fiscal. O contido do artigo 83 da Lei Orgânica do Município, de 17/4/90, que disciplina a alienação de bens municipais subordinadas à existência de interesse público, ratificando a legislação já citada. Informamos ainda que os recursos obtidos com a venda dos bens a alienar serão destinados à aquisição do Hospital Santo Antônio e à aquisição de área para a construção de casas populares. Diante disso é que submetemos o projeto de lei em referência à apreciação dessa Casa Legislativa em caráter de urgência, contando com a compreensão dos nobres vereadores. Atenciosamente, Rudimar Borsioni, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 014, de 22/2016. Autoriza o Poder Executivo Municipal a alienar bens imóveis pertencentes ao patrimônio público do município de Campo Herê, que especifica e dá outras providências. O Prefeito Municipal de Campo Herê, Estado de Santa Catarina, faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a alienar, mediante processo licitatório, na modalidade de concorrência, os seguintes bens imóveis de propriedade do município. Letra A. Lote urbano 1A, da quadra número 23, situado na rua Maranhão, esquina com a rua 1º de Maio, com área de 338 metros quadrados, avaliado em R$ 150 mil. Reais. Letra B. Lote urbano 1B, da quadra número 23, situado na rua 1º de Maio, com área de 253,50 metros quadrados, avaliado em R$ 100 mil. Reais. Letra C. Lote urbano 1C, com quadra número 23, situado na rua 1º de Maio, com a área de 253,50 metros quadrados, avaliado em R$ 100 mil. Reais. Letra D. Área de 2.676,31 metros quadrados, situado na rua Priscila Perucci Nunes de Souza, no loteamento Constrular, integrante da matrícula número 11.368, avaliada em R$ 276.310. Reais. Letra E. Área de 5 mil metros quadrados, parte 1, situado às margens da rodovia SC-160, integrante da matrícula número 5.162, avaliada em R$ 250 mil. Reais. Letra F. Área de 5 mil metros quadrados, parte 2, situada às margens da rodovia SC-160, integrante da matrícula número 5.162, avaliada em R$ 250 mil. Reais. Letra G. Parte dos lotes rurais número 41, 43 e 45, situado na Fazenda Primavera, com área de 153.770 metros, 38, integrantes da matrícula número 7.045, avaliada em R$ 120 mil. Reais. Artigo 2º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a realizar a doação com encargos mediante processo licitatório, na modalidade de concorrência para a implantação de empreendimento industrial da área de terras com 40.428,27 metros quadrados. sendo parte do quinhão número 02 da Fazenda Perseverança, integrante da matrícula número 11.633 do Cartório de Registro de Imóveis de Campo Herê. Parágrafo 1º. Em decorrência do disposto deste artigo, fica excluída a destinação da área exclusivamente para a implantação do laticínio, de que trata o artigo 2º da Lei nº 1.765/2014, de 28 de fevereiro de 2014. Parágrafo 2º. Caso o processo licitatório de que trata o caput deste artigo seja considerado deserto, fica desde já autorizada a alienação da mesma mediante processo licitatório na modalidade de concorrência, sendo referida a área avaliada em R$ 404.500. Reais. Artigo 3º. O valor obtido com as alienações dos bens imóveis será destinado conforme prescrito na Lei de Responsabilidade Fiscal, em especial para: Item 1. Formação de reserva financeira para aquisição do Hospital Santo Antônio, limitada. E item 2. Formação de reserva financeira para aquisição de imóvel para construção de casas populares. Parágrafo único. A aquisição do hospital deverá ser autorizada por lei específica, com a definição do valor e das condições de pagamento, e aquisição de imóvel para a construção de casas populares dar-se-á mediante licitação. Artigo 4º. Fica o setor competente autorizado a proceder à baixa do patrimônio público municipal dos bens alienados. Artigo 5º. Fica autorizada a desafetação do uso público das áreas descritas no artigo 1º desta lei. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Artigo 7º. Revogam-se as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Herê, 22 de março de 2016. Rudimar Borsoni, Prefeito Municipal. Em anexo, senhor presidente, então tem a avaliação, a comissão de avaliação, então, que avaliou. Aqui tem a comissão de avaliação dos veículos, mas os veículos não estão, então, incluídos neste projeto, né? É referente dos veículos, mas então a avaliação apenas dos imóveis, então.
Então, esse projeto de lei número 14, ele é um projeto bastante polêmico, e polêmico no sentido do entendimento. Então, eu deixo esse projeto sobre a mesa para que seja estudado por cada membro, cada vereador, que seja discutido, e se a necessidade de trazermos o prefeito ou alguém para nós termos um entendimento e um esclarecimento maior, assim da vontade dos senhores vereadores. Então, ele fica sobre a mesa até podermos, né, achar em consenso, conversação, o diálogo e o entendimento, e assim, se necessário for, trazer as pessoas para que podemos fazer da forma melhor, que agradamos a todos.
Mensagem número 017/2016. Campo Herê, 24 de março de 2016. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores e senhores vereadores. Cumprimentando-os cordialmente nos termos da Lei Orgânica Municipal, encaminho em caráter de urgência o projeto de lei número 015, de 24 de março de 2016, que aprova o projeto do loteamento Vila Feliz, com área total de 47.674,68 metros quadrados, e da outras providências. Justificativa. O projeto de lei visa aprovar o loteamento Vila Feliz, no bairro Feliz, nessa cidade. A Lei 1860/2015 já havia aprovado o referido loteamento. Porém, com o excesso de burocracia de trâmites intermediários para a criação de um loteamento, o prazo para o registro deste loteamento expirou, já que a lei federal estabelece que, após aprovado o loteamento, no prazo de 180 dias terá que ser efetivado o registro junto ao cartório de registro de imóveis, o que não foi possível. Com a edição da nova lei, a lei número 1860/2015 ficará sem efeito, pois está com o prazo de validade expirado. Diante disso, é que submetemos novamente à apreciação dessa Igreja Casa Legislativa o projeto de lei e, contando com o apoio dos nobres vereadores, renovamos nossa estima e apreço. Atenciosamente, Rudimar Borsoni, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 015, de 24 de março de 2016. Aprova o projeto de loteamento Vila Feliz, com área total de 47.674,68 metros quadrados e dá outras providências. O Prefeito Municipal de Campo Herês, Estado de Santa Catarina, faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica aprovado o projeto de loteamento Vila Feliz, de interesse social, de propriedade do município de Campo Herês, com área total de 47.674,68 metros quadrados, no perímetro urbano, constante das matrículas número 8.239 e 8.240, do registro de imóveis desta comarca de Campo Herês, Santa Catarina, possuindo as seguintes características. Quadro resumo de área. Área total da matrícula, 47.674,68 metros quadrados, equivalendo a 100% da área. Área total dos lotes, 18.613,10 metros quadrados, totalizando 39,04%. Área institucional, 2.379 metros quadrados, totalizando 5% da área. Área total de ruas, 6.684,78 metros quadrados, totalizando 14,02%. Área de preservação ambiental, 19.997,80 metros quadrados, totalizando 41,94 metros quadrados. Artigo 2º. Fazem parte desta lei, memorial descritivo, planta das subdivisões dos lotes, levantamento planialtimétrico, projeto de arruamento, licença ambiental e anotação de responsabilidade técnica do profissional. Parágrafo único. Deverá o município cumprir com as determinações específicas especiais previstas na legislação municipal, estadual e federal. Artigo 3º. O loteamento, ora aprovado, deverá ser registrado no cartório de registro de imóveis da comarca de Campo Herês, em consonância com o disposto na legislação em vigor. Parágrafo único. Os lotes urbanos de interesse social terão área mínima de 150 metros quadrados, com frente mínima de 10 metros quadrados. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Artigo 5º. Revogam-se as disposições em contrário. Em especial a Lei nº 1860/2015, de 27 de abril de 2015. Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Herês, 24 de março de 2016. Rudimar Borsoni, Prefeito Municipal.
Esse projeto aqui ele já foi aprovado por essa casa e ele simplesmente por burocracia, documentação, ela tem um prazo de validade, as guias que foram requisitadas, foi de 180 dias. Então, por o nosso cartório não conseguir em tempo hábil legalizar essa documentação, nós temos que, foi o executivo reenviar essa casa e aprovarmos novamente esse projeto. Então, ele está à disposição dos senhores vereadores.
Senhor presidente, então, muito bem explicado o projeto. Eu gostaria que o senhor presidente solicitasse aos líderes de bancada para nós fazermos votação, então, desse projeto em primeira votação. Justamente por isso, é somente para revalidar o projeto que já foi aprovado nesta casa do loteamento, então, loteamento social do Vila Feliz. Obrigado, senhor presidente.
A pedido do vereador, então, Adelir, consultamos líderes de bancada. Líder bancada do PPS, Ademar Albertão.
Bancada do PPS, concorda, senhor presidente.
Líder da bancada do PSD, João Adruir da Silva.
Este vereador concorda, sim, senhor presidente, mas gostaria que por parte da prefeitura tivesse mais agilidade, porque 180 dias, se tiver esforço, com certeza já deveria ter feito essa documentação.
O líder da bancada do PSDB, Antônio Teixeira da Rosa.
PSDB concorda, senhor presidente.
O líder da bancada do PL, Marcos Roberto Mariani.
PL concorda, senhor presidente.
Líder da bancada do PT, Adelir Bussolaro.
PT concorda, senhor presidente.
Então, por unanimidade, está aprovado pelas lideranças. Está em discussão o projeto?
Senhor presidente, da mesma forma, eu também quero ser solidário ao projeto, como votamos lá atrás, e também pedir aos órgãos competentes que não deixem expirar o prazo, novamente. Porque são 180 dias, é um bom prazo, mas tem de se espichar. Com isso, são taxas, tem de ser feito algumas regularizações para funcionar esse loteamento. Isso é de conhecimento dos órgãos competentes da administração municipal. Então, aqui quero reforçar que não seja perdido novamente o prazo, porque isso daí quem sofre as consequências são os moradores de lá, porque esse prazo para regularizar são infraestruturas que vão ser feitas no bairro Vila Feliz. Obrigado.
Continua em discussão o projeto.
Senhor presidente, só quero também me manifestar referente a esse projeto. 180 dias não é questão documentária do Poder Executivo, mas sim exigência do cartório que não registra sem ter benfeitorias investidas naquele loteamento. Por isso, então, como esse projeto está vindo para cá, para que dentro de 180 dias então possa ser feito a tudo aquilo que é de exigências que o cartório para fazer o registro está exigindo. Por isso então que, na verdade, temos alguns encaminhamentos lá para aquelas ruas, naquela rua então do Bairro Feliz, e com isso então a gente com certeza vai conseguir atender dentro dos 180 dias essas famílias e também o cartório então autorizar a liberação desses documentos. Obrigado.
Continua em discussão.
Senhor presidente, da mesma forma, como comentei antes, eu acho que não sei em que pé está essa questão da morosidade, o que deu esse encalço, que o município talvez não possa estar contribuindo de novo com taxas e mais taxas. Eu acho assim que, por parte da administração, que estejam agilidade e faça isso acontecer, que não venha novamente voltar esse projeto para essa casa para ser aprovado de novo por falta de tempo. Seria isso.
Continua em discussão.
Senhor presidente, só também quero me manifestar, com certeza, os órgãos competentes da administração estão fazendo o possível para que esse projeto seja feito dentro do prazo, mas a gente sabe da burocracia entre um órgão e outro. Então, às vezes, demora e acaba expirando o prazo, tendo em vista que são só 180 dias. Mas, com certeza, a administração está fazendo o possível para que esse prazo não expire. E, essa vez, com certeza, não vai expirar. Obrigado, senhor presidente.
Continua a discussão. Não havendo mais discussão, está em votação. Quem concorda, permaneça como está. Aos contrários, se manifesta. Está aprovado em primeira votação. Iniciaremos a palavra livre com o vereador João Adruir da Silva. Em tempo, quero só que conste em ata a ausência da vereadora Kátia Ferlin e do vereador Leonir Teschi, a ausência dos dois nessa sessão.
Quero cumprimentar o senhor presidente, os demais vereadores, as pessoas que se fazem presente. E começando hoje, gostaria de estar aqui falando de coisas boas, de não tendo cobrança. Mas, infelizmente, vou me reportar sobre a rua 31 de março, no qual a administração já tem conhecimento, o secretário já esteve lá fazendo visita, conversando com os moradores das ruas que estão prejudicados, pegando a documentação, vendo algumas coisas, e até agora nada feito. Então, eu gostaria que desse uma atenção especial, não só na rua 31 de março, como as demais ruas da cidade, que é chão, que se faça o cascalhamento. Está muito lento, está muito devagar. Não sei qual é o motivo, se é falta de recurso ou se tem recurso. Alguma coisa está errada aí. Hoje também quero falar sobre educação. Sublotação de ônibus ainda continua em nosso município, mesmo tendo levado ao conhecimento do Ministério Público, que se trafega ainda com 67 alunos dentro de um ônibus. Representa que a administração leva na brincadeira. A educação, olhando no minuto da prefeitura, a gente escuta, no qual fala aquisição de ônibus, inspeção veicular, que é uma coisa tão importante que eu fiz requerimento que viesse para essa casa, inspeção veicular de todos os veículos de transporte dos alunos escolar. Até então, não responderam. E se não responderam, é porque não tem. E se tem, respeite esses vereadores, respeite essa casa e mande, que é um direito de mandar para essa casa, e apenas cobrando que seja feito para garantir a qualidade, a tranquilidade e a segurança desses alunos. Também quero falar educação. A linha 12 de novembro, eu não sei de que forma eu vou me reportar. Número de aluno, 16, um pouco mais, um pouco menos, não sei bem certinho. Onde tem uma diretora, e é diretora e professora, primeiro grau, segundo, primeiro e segundo e terceiro série. É uma perca de tempo para esses alunos. Parece que a administração, por parte dos que cuidam dessa pasta, não estão dando muita atenção para aquelas famílias. Porque todo mundo sabe que o aluno tem direito a 4 horas aula por dia. Eu vou fazer meu apelo, que por parte da administração, que coloque mais professor. Para que se atenda a demanda, que seja valorizado esses alunos, essas famílias, da mesma forma que os demais. Saúde pública. Ele existe uma preocupação séria. É todo dia gente cobrando, está faltando remédio, está sendo muito lento o atendimento, o agendamento e a questão de exame. Onde agricultor faz o exame, marca o dia do exame, vem entregar o exame, volto para casa porque não teria um médico para apresentar o exame, que era o médico tal. Administração, olha com carinho. Vamos valorizar esse nosso povo. Esse povo merece respeito, é um direito deles que eles têm. Sou obrigado a fazer comparação. Para qualquer um de nós que quiser entrar no site do Tribunal de Contas, que nós vamos ver que no ano 2015 foi gasto com saúde pública 6.342.000 com R$ 70,24. Oxalá, dá para atender muito bem a população. Por que que eu tenho que fazer comparação? 2012, com saúde pública, foi gasto R$ 5.015.273,96. E a gente via que todo mundo teria remédio, teria agendamento, tinha levado as pessoas fora, cirurgias, encaminhamento, enfim. Hoje a gente vê um grito, aumentou o valor em dinheiro gasto, e isso são dados tirados do Tribunal de Contas. Então eu gostaria que as pessoas, os funcionários de carreira estão lá para fazer a parte deles. Os diretores, os secretários, que olhem com carinho porque dinheiro tem e nos atenda. Hoje mesmo, chega em minha casa uma cidadã de Camporé, no qual vai na saúde, setor de saúde, para encaminhar a questão da cirurgia. Segundo as informações, não tem e não tem. Se desloca até ao gabinete do prefeito para falar com o senhor prefeito e se depara com o chefe de gabinete. Porque cargas d'água, não sei. Mas houve desentendimento, segundo ela me relatou, que ao comentar que quando ela morava em São Bernardino, ela teria um atendimento com qualidade, ele mandou ela que transferisse o título e isse para São Bernardino. Gente, vamos respeitar cidadão. Cidadão, o senhor veio para Campore, o senhor não é um morador nato de Campore. O senhor veio há pouco tempo, respeite essas pessoas. Isso causa indignação para a gente, é uma vergonha, de certa forma, da maneira que se trata uma grande maioria. O que, que eu tenho orientado? Que vão até o Ministério Público, leve a eles sim esse conhecimento e vão buscar os seus direitos. É ainda lamentável, existe o programa do PSF, que é o médico da família, e esses programas é para garantir o direito do remédio contínuo. As pessoas hipertensas, no qual tem pessoas que estão comprando a maioria e outros todos. Eu vou dizer o seguinte, ou tome uma atitude e atenda o povo, ou senão eu vou estar indo juntamente com essas pessoas ao Ministério Público, levando até lá, que o Ministério Público não está ali para fazer assistencialismo, mas sim cobrar aquilo que é de lei. E a lei garante ao cidadão do município, a lei municipal, a lei estadual e a lei federal, o atendimento à saúde em qualquer situação. Então eu gostaria que leve a sério, pare de brincar com o povo, respeite o nosso povo. Estive andando um pouco nos interior, eu vou dizer uma coisa, já frisei esses dias atrás numa sessão, a administração não conseguiu se ater na questão de arrumar as estradas, está no tapa-buraco. Dê um passinho a mais, termine os tapa-buraco e dê um patrulhamento, porque está numa situação precária de andar na maioria das estradas onde eu andei. Merece respeito, dignidade e espaga os impostos. Eles não estão pedindo favor para ninguém. Então, eu gostaria que a administração, nesse final de mandato que só tem esse ano, para encerrar esse mandato, que pelo menos dê isso, o mínimo de atenção, que é as estradas, da agricultura, a saúde e a educação. Valorize, gente. Vamos esquecer da questão partidária. Eu acho que os eleitos estão aí pagos para trabalhar em favor da população, de uma maneira geral, ampla. Então, isso causa indignação muitas vezes para ser vereador, até muitas vezes por parte de algum cidadão, comenta que esse vereador está sendo uma pessoa que incomoda. Eu acho que não. Os incomodados são aqueles que não atendem a demanda e a gente cobra aqui. E nas outras sessões, eu vou estar pegando o dado do Tribunal de Contas para estar falando e fazendo comparação, que vai ser a única maneira que tem das pessoas entender como administrar e cobrar os seus direitos. Sim. Por hoje, minha gente, seria isso. Aos ouvintes da nossa Rádio Atalaia, os campoerenses, os demais, um abraço e fique na proteção de Deus.
Com a palavra o vereador Antônio Teixeira da Rosa.
Cumprimentar o senhor presidente, colegas vereadores, funcionária Kate, senhores que nos assistem, ouvintes da Rádio Atalaia. Quero logo de início aqui já mandar um abraço ao bairro, pedido de moradores do bairro Xalito, do qual a maioria desse pessoal compra no nosso município, no nosso comércio de Campoirê. Pedir então que mandasse um abraço a eles, estou passando esse abraço ao pessoal do bairro Xalito. Inicialmente, na minha palavra, quero aqui dizer que do projeto de lei número 014, que trata sobre as alienações de bens e futuramente compra do Hospital Municipal aqui do nosso município, Hospital Santo Antônio, acredito que vou fazer alguns comentários após a chegada nesta casa da avaliação da empresa que está fazendo a avaliação, então, ou já fez no nosso município do hospital. Aí a gente dá para tratar desse projeto e daí dar início a esse projeto que é de uma importância muito grande, a compra do hospital, e se mesmo o Campoerê tem condições de nós comprar esse hospital. Quero ser solidário com o vereador que me antecedeu sobre as três turmas nucleadas na nossa escola municipal agora, 12 de novembro, do qual tem uma professora só para a primeira, segunda e terceira série, que os pais reclamam muito e estão descontentes com essa atitude, que é contenção de gastos, do qual acho na educação desnecessário tentar conter gasto nessa situação de professores, porque é onde que poderemos dar condições de estudar de uma qualidade muito boa os alunos, tendo professores para cada série. Até duas. Vamos lá, do ano passado houve, mas agora são três turmas para um professor só, no mesmo horário. Então, acredito que tenha dificuldade esse professor de passar o ensinamento a esses alunos. Concordo com o vereador. Também existem situações na minha região da Grande Taborda, do qual não sei o porquê que ainda o ônibus escolar está fazendo o transporte. Não se tem condições de sair por linha Belo Horizonte, sair linha Sul Brasil, fazer o contorno São João e São Jorge. Existem partes onde foi feito um tapa-buraco que ainda dá condições, mas tem grande parte daquele trajeto que não se dá mais condições de tráfego. Nem a carro pequeno e o ônibus escolar está muito perigoso fazer aquele trajeto na situação que se encontra as estradas. A gente cobra, estou cobrando pedidos todas as vezes, todas as sessões, eu tenho reclamações, então eu tenho que fazer a minha cobrança dentro daquilo que a população da região está me pedindo. Peço uma equipe de máquinas na região da Grande Taborda, equipada com todas as máquinas o quanto antes, para aquele povo poder sim utilizar uma estrada que tenha condições de tráfego. Também queria dizer aos senhores uma reclamação muito forte na linha, região da linha 12 de novembro sobre o posto de saúde. O posto de saúde da linha 12 de novembro atende 8 fichas por vez que o médico vai lá. 8 fichas. Pode ter 30, 40 pessoas para ser atendido, para fazer a consulta. São 8 fichas. Hoje de manhã aconteceu o mesmo problema. Várias pessoas me procurando. 8 fichas não tem condições de trabalhar numa região onde tem 600 votos e, com certeza, uma população lá de 800 ou 1.000 pessoas. Então, precisamos ver a situação da saúde, rever, e, de toda maneira, temos que mudar alguma coisa no atendimento, principalmente no posto da linha 12 de novembro. Precisamos, claro que acreditamos que tem que melhorar, vai melhorar, continuamos muito forte com o agendamento, todos nós sabemos. O agendamento não era para ter, mas tem. Então teremos que agendar o quanto antes. Existe um entrave na parte da saúde sobre agendamento, extravios de exames, não sei por que motivo, muito grande um extravio de exames, de pessoas reclamando. Então precisamos entender o que está acontecendo e tentar, de toda que a forma, melhorar a situação do qual as pessoas têm a maior necessidade, que é a saúde do nosso município. Precisamos, então, é uma cobrança com uma satisfação muito grande que seja atendido na área da saúde. Não precisamos estar aqui cobrando, muitas vezes, a saúde não era para estar aqui, mas hoje a situação se encontra, vejam bem a situação de uma liderança da região, onde várias pessoas da minha região vêm me cobrar o constrangimento do vereador, da liderança de lá, e não poder resolver o problema. Não é eu que tenho que resolver, eu posso cobrar, eu já falei a eles, vou pedir que seja feito. As estradas faz mais de um ano que eu cobro aqui. Tem coisas bem mais do que isso. Tem coisas do início do mandato na minha comunidade. Então eu quero que seja atendido este vereador, que os projetos que for bom para a população, o vereador Antônio Teixeira, com certeza, estará votando a favor do projeto e que ele seja mesmo investido, como esses projetos que vêm aqui novamente para que seja legalizado o bairro Feliz, projetos aqui que a gente vê a vontade de que seja feito habitação, compras de área para habitação, sugiro que os projetos venham separados um do outro. Eu tenho visto muito nesse mandato, não sei se porque tem pessoas que conhecem muito de administração, projetos embutidos, vindo os projetos num só, dois, três projetos embutidos no mesmo projeto para jogar os vereadores contra tais projetos. Então eu peço que venham separados os projetos, senão se vier projetos num só, dois, três meios de investimentos, com certeza esse vereador não vai votar. Seria isso as minhas palavras. Muito obrigado aos senhores, aos ouvintes da Rádio Atalaia.
Com a palavra o vereador Marcos Roberto Mariano.
Quero aqui cumprimentar nosso presidente, senhores vereadores, vereadoras, funcionários dessa casa, público que está aqui assistindo, Luiz Mato, Ré, Flávio Nomagro e os demais. Quero aqui também falar um pouco do projeto, que vou me manifestar quando vier as avaliações do hospital. Aí vou manifestar sobre o projeto das vendas das áreas de terra, terrenos e coisas. Então eu vou deixar para depois, quando vier a avaliação do hospital, então que vou manifestar. Quero aqui também falar, quero colaborar com o Dr. Teixeira da Rosa, onde o posto de saúde, também que me falaram que só tem 8 fichas. Eu acho que é muito pouco, porque 8 fichas numa população de 1.000 pessoas, grande Taborda, eu acho que não dá para nada 8 fichas. Então, eu acho que a saúde tem que rever isso, porque é muito importante isso, porque os colonos não podem também sair de lá para vir na cidade para ser atendido para a saúde, porque como tem o posto lá, eu acho que tem que ser atendido lá, mas 8 fichas não dá para nada, eu acho. Quero aqui também falar um pouco das estradas, da Grande Taborda, onde fui cobrado de novo, onde que estão em péssimas condições, e visto com carinho, pelo menos passar uma patrola, entendeu? Até na vila aí, que está muito complicado, que isso vai ajudar muito, passando uma patrola e um rolo. Quero aqui também falar da Camargo, da Noronha, onde fui cobrado de novo, hoje, para o pessoal de lá, que as estradas estão em péssimas condições. Péssimas mesmo. Diz que não está fácil para sair para um lado, só desce, subir não sobe. Para o outro lado, sobe, mas está bem complicado. Então, que visse isso, quanto antes, que desse uma boa arrumada nas estradas. Eu acho que por hoje eu não tenho muito coisa para falar. Se der isso, uma boa noite. Obrigado.
Com a palavra o vereador Josemar de Mello.
Quero cumprimentar o senhor presidente, os demais colegas vereadores, as pessoas que se encontram no plenário e aos ouvintes da Rádio Atalaia, em especial aos munícipes camporenses. Quero aqui, de começo, já quero ficar solidário aos companheiros, até porque na última sessão que teve nessa casa, esse vereador já tinha levantado esses dados da Grande Taborda, especialmente da 12 de novembro, que eram atendidos 10. Vamos aqui fazer justiça. São 8 que vão na hora e 2 que já eram agendados. E tinha mais de 20 pessoas. Pelo jeito se repete a situação e não foi dado encaminhamento algum. Acho que tem de ser dado prioridade. Não pode aquelas pessoas que foram lá hoje, mais de 20 pessoas, voltar para sua casa sentindo dor e sem ter um atendimento. Para esperar, para agendar para a próxima semana. Então aí fica complicado, a gente está sempre batendo, não quer ser crítico aqui nessa situação, mas essas pessoas que foram lá, eu acredito que não foram lá só para passear e para ver a pintura no posto de saúde. Elas foram lá porque elas devem estar com dor, e a dor vai persistir. Não adianta eles voltar para casa que ela vai parar só para doer na outra semana. Então fica aqui novamente o pedido, e agora com mais veemência demais vereadores que também viram essa situação. E não é questão de voto, não é questão de nada, é questão de justiça. São todos munícipes camporenses. Nós temos de pensar porque são munícipes e recolhem seus impostos sagradamente e contribuem para o movimento econômico da nossa cidade. Também a questão da saúde, ainda volto aqui em tempo, que não é questão da saúde. Quero ser solidário ao colega vereador, que também foi procurado para essa família. E quero dizer que não sei, não quero aqui criticar ninguém, até então, não quero aqui culpar ninguém melhor, porque eu ainda prefiro dar o benefício da dúvida. E sempre todo ser humano tem o direito à resposta, é de se manifestar e escutar os dois lados. Mas quero dizer que, como chefe de gabinete, não pode acontecer isso. Chefe de gabinete é aquele cidadão que vai amenizar a situação.
Vereador, uma parte?
Pois não.
Até para frisar, eu fui no posto de saúde e lá tem a lei penal, se não me faz memória, 331, o direito de ir e vir ou respeitar o cidadão. Está lá para quem vai lá não ofender os funcionários. É, se a causa ofender, ele pode ser penalizado com processo. Mas, da mesma forma, essa lei, ela é para as pessoas, para os funcionários, cargo de confiança, é respeitar. Isso também tem sujeito a penalidade. Eu acho que cabe, sim, essas pessoas, e abrir um BO, e o Ministério Público colocar para que se empenhe em Campoerê o respeito com os demais. Obrigado.
Pois não, vereador. Eu acredito, então, que casos dessa natureza não voltam a existir. Até porque o chefe de gabinete é o prefeito de imediato do município. É o porta-voz dos munícipes. Eu exerci essa função, então eu acho que, não sei se aconteceu esse caso, mas se aconteceu, quero aqui, em nome da Câmara de Vereadores, que não temos nada a ver, quero dizer a você, cidadã, ao seu pai, que inclusive é um legislador assim como nós, o pai dessa cidadã, não quero aqui revelar porque me autorizou, mas é um legislador assim como nós, então a indignação dele está lá. O seu sogro é um funcionário público que já está em fase de aposento em nosso município, que muito contribuiu para a saúde, inclusive, para a saúde e para a educação do nosso município. Então, em nome de vocês, eu quero aqui pedir desculpa. Desculpa, eu como vereador, essa casa, acredito que os demais, não fomos nós que fizemos esse delito, mas quero aqui pedir desculpa. Quero aqui também colaborar com a questão da educação na 12 de novembro. Eu acho que deve estar havendo algum equívoco, porque educação, fazer contenção de despesa em educação com um professor é um retrocesso. Eu acho que deve estar havendo algum equívoco. Também quero deixar o benefício da dúvida aqui. E acredito que há um mal entendido, deve ser sanado logo, logo. Porque deixar de investir em um professor com motivo plausível de ser contenção de despesa, não. Isso não. Acho que temos outros setores, outras formas de nós fazer contenção de despesa. Então fica aqui também o repúdio desse vereador, e acredito que deve ser um mal entendido, que logo vai se explicar e logo, logo vai ter um professor, dois lá para ajudar a todos esses alunos e a professores que lá se encontram. Também quero aqui cobrar posição sobre a questão do ponto de ônibus ali do Jardim Esperança, que foi feito pelo vereador, acredito que o vereador Ademar, eu acho que entrou com a indicação, e estamos sendo cobrados, e fui lá ver o local, realmente está difícil. Então peço providência, quero pedir também ao líder do governo aqui, o Inho, pedir que chegasse até o órgão competente da educação e visse que fosse tomada providência antes que aconteça alguma coisa mais grave lá, porque está para cair aquele ponto de ônibus lá e várias crianças se abrigam lá. Também a questão de estrada, quero aqui me reportar a Alfa 1, que deve estar nos ouvindo. Quero aqui novamente deixar os parabéns ao senhor, seu Osmar, que novamente com o seu trator foi lá dar uma mão no topo da serra para desobstruir a estrada e os veículos começarem a andar. Novamente aqui. Então eu peço providência nesse sentido. Não é possível o cidadão ter de sair com o seu trator, que podia estar fazendo o seu serviço, para ir lá ver a estrada geral. Então novamente aqui fica o repúdio desse vereador e pedindo providências nesse sentido. Também o seu Renato Vailate, que deve estar nos escutando. Senhor Renato, quero dizer para o senhor que a indicação já foi feita e aprovada por todos esses vereadores aqui. A questão do bueiro, já sei. A questão da estrada, está difícil o acesso do senhor sair. Eu sei, todos os demais vereadores aqui devem saber também, acredito que sabe, conhece, são conhecedor, sabe que o senhor tira a nota na fonte sempre, contribui com o movimento econômico do município de Campoerê. Infelizmente, o senhor me relatou hoje e não pediu segredo, que a máquina passa, mas não chega. Isso é mais lamentável. Pior do que ela não ir, ela passar e não chegar. Então, o que eu posso fazer para o senhor é abrir a minha boca aqui e continuar cobrando. Essa é a minha caneta na mão. Então, fica aqui a cobrança novamente desse vereador. Questão também do senhor Pedro Machado, no assentamento Olívio Albani. Amanhã deve ter a reunião do Conselho da Agricultura. Alguém deve estar nos escutando do departamento competente. Quero aqui pedir encarecidamente providências que entre em contato com o senhor Pedro Machado. Ele já entrou em contato várias vezes. De repente nós podemos sanar o problema. Ele tem lá um adubo que, segundo ele, já faz cerca de quase 8 meses e ele precisa do distribuidor de adubo. Só isso ele está precisando. E ele não está se repudiando em momento algum de pagar as horas. Mas ele precisa. Então a gente está entrando em contato com o departamento, não tem, ninguém dá uma solução, então eu peço aqui veemente que seja tomada providência. Ele não está se furtando em momento algum de pagar as horas. Ele está pagando, ele quer o serviço. Então fica aqui o pedido desse vereador, até porque o trator já se encontra lá. Eu acho que só falta o equipamento, então é fácil de solucionar. Então eu peço aqui às pessoas, alguém que esteja ouvindo do departamento competente, que amanhã é dia da reunião do conselho, que seja tomada providência nesse sentido e lá satisfaça um produtor que também contribui para o nosso movimento econômico do nosso município. Que para finalizar, também aqui quero falar sobre o projeto, que os colegas já falaram, não quero me reportar ainda sobre esse projeto aqui que ficou sobre a mesa, da mensagem 015 de 2016, que é a alienação de alguns bens. Não quero aqui me reportar, até porque não tenho teor, não sei como que está o andamento da questão da compra do hospital. Então, primeiramente, nós precisamos saber como que anda a compra, se vai ser efetivada. Questão também da construção de casas, da aquisição de uma área de terra, sou favorável, sim, sou favorável, desde que nós temos um projeto para conseguir as casas logo. Porque aqui nessa casa nós já aprovemos projeto, sim. Eu lembro que faz 2 anos nós aprovemos projeto nessa casa aqui, que era para construção de mais de 30 casas. Que até então o responsável pela habitação era o seu Nelson Tressoldi na época. E veio aqui, até falou sobre o projeto, foi aprovado nessa casa para construção de mais de 30 casas no bairro Melo. E até então não foi construído. E volta e meia, as pessoas lá continuam cobrando desse vereador, e acredito que dos demais vereadores aqui. E foi calado e ninguém comentou o porquê que não foi construída aquelas casas lá no bairro Melo. Então, volto aqui cobrar novamente. Por hoje, quero deixar um abraço a todos os camporenses e dizer que estou à disposição de todos dentro da minha possibilidade e da minha prerrogativa de vereador. Porque o vereador não pode fazer tudo aquilo que quer. Mas estamos aqui para ser a voz de vocês aqui no Legislativo Camporense. Obrigado.
Com a palavra o vereador Adelino Solaro.
Cumprimentar o senhor presidente, senhores vereadores, ouvintes da Rádio Atalaia, o público aqui presente. Hoje, Luiz de Matos, Adilson Rec, esteve de aniversário ontem. Adilson Rec, parabéns. Nossa funcionária preta também que está de aniversário, Kate. Cumprimentar. E, primeiramente, senhor presidente, eu gostaria que o senhor, logo após as minhas palavras, consultasse os vereadores da possibilidade de nós fazermos, então, sessão extra após estas, para segunda votação do projeto de lei da mensagem 017, projeto de lei número 15, de 24 de março de 2016, então que aprova o projeto do loteamento Vila Feliz como loteamento social. Então esse projeto já foi aprovado, conforme já foi falado, é um projeto bastante importante. Não teve tempo hábil para fazer, então, os registros, junto ao cartório, devido à burocracia e tal, então, e com 180 dias venceu. Então, vou fazer a segunda votação desse projeto. Também, senhor presidente, eu gostaria de comentar sobre algumas melhorias que estão acontecendo em nossa cidade. Nós aprovamos aqui um projeto de 20 mil reais, se eu não me engano, há 2 ou 3 sessões atrás. E nós percebemos, então, que já está sendo
aplicado esse dinheiro nas melhorias que precisam nas nossas ruas. Estive hoje visitando que dá acesso ao Coab, então onde a cada chuva que dava, aquele riachozinho que tem ali próximo à fábrica de detergente, transpassava o bueiro, e o bueiro não dava conta devido a tanta água que descia por aquele riacho. E cada chuva que tinha, passava por cima, causando transtornos, inclusive, para a família lá da fábrica de detergentes. Então, nós vemos que está sendo aplicado. O dinheiro está sendo aplicado e bem aplicado. E eu acho que, não só para aquela família, mas para as pessoas do bairro que precisam transitar, né? A gente sabe que já temos o projeto aqui do asfalto, inclusive nós já está em fase de licitação. Dia 13, se não me engano, vai ser a abertura dos envelopes. E nós saberemos qual a empresa que irá fazer a parte de drenagem, tubulação e etc. que precisa lá naquele local. Porque a parte de massa asfáltica, nós vamos fazer, conforme eu falei antes, nós vamos fazer através do consórcio, onde diminui os custos bastante, né? Então, por isso, desse projeto, para nós termos esse aporte, né? A massa asfáltica tem um valor um pouco maior, 200 e alguma coisa, né? Mas como vai sobrar no aporte que a gente fez aqui no bairro Primavera, que o governo federal já mandou R$40 mil, então não vamos precisar dos 110 mil, a gente vai precisar um pouco menos para fazer o asfalto da Coab. A primeira parte, é verdade, e já temos a outra parte garantida, mais 250 mil, 500 mil, então, do nosso deputado Pedro Kizai, já está empenhado, inclusive já está à disposição, somente aguardando as licitações e os trâmites legais, para que nós possamos fazer, então, essa obra. E o porquê do aporte? O aporte é porque o governo federal libera somente depois da conclusão da obra. A Caixa Econômica libera. O governo federal já liberou, a Caixa Econômica só libera depois da conclusão da obra, da medição. E o aporte é para que nós conseguimos comprar essa massa asfáltica com preço reduzido. E para isso, nós conseguimos um preço reduzido, com dedução de impostos e tal, nós precisamos pagar antes, né? Depois vem a massa asfáltica para nós conseguirmos então fazer isso aí. Por isso, então, desse aporte, senão com certeza não teria necessidade. E assim que concluída a obra, tão logo a administração tem esse dinheiro de volta, será devolvido para a fonte que será tirada. Também sobre as estradas, nós estamos passando por várias dificuldades no interior do nosso município, a gente sabe, mas eu quero dar os parabéns para a equipe de máquinas. Às vezes a gente cobra, é verdade, e as pessoas nos cobram também. Mas Área Nova, Quatro Alqueires, está se fazendo um ótimo trabalho. Nós precisamos fazer também nas demais comunidades. Mas a gente percebe que a cada chuva mais forte causa problemas num lado, resolve-se, causa problema no outro lado, de desmoronamento, próximo aos riachos, onde passa próximo aí dos bueiros, passa por cima, tira todo o cascalho, a equipe tem que se deslocar lá e fazer todo um transtorno. Claro que a gente tenta fazer o máximo, mas quando se passa um ano, que nem esse ano, de bastante intempéries, fica dificultado o trabalho. Mas vamos dar os parabéns, então, a toda a equipe que está fazendo um ótimo trabalho. Só que às vezes não consegue vencer, devido que faz a chuva, de repente no outro dia volta e acaba com tudo. Eu quero também, então, convidar a todos para participar então da reunião amanhã com a reitora Maria dos Santos, a reitora do Instituto Federal Catarinense, às 10 horas no SEDUP. Então, convidamos a todos, porque é mais um passo para a educação do nosso município. É mais um passo, a reitora novamente estará aqui. Já tivemos no passado o reitor, mas agora a reitora estará juntamente com os sub-reitores da região, com a equipe toda, analisando, conhecendo a estrutura do SEDUP, conhecendo também o nosso município. E talvez, acredito que sim, já amanhã mesmo, nós possamos ter aí uma notícia positiva, de repente até sair daí já com a possibilidade de nós termos logo alguns cursos do Instituto Federal Catarinense aqui em nosso município. Então é mais um passo importante da nossa educação, da educação do nosso município. Então, parabenizar a toda a administração que está fazendo o máximo para o nosso município. E quem ganha com isso não é prefeito, não é nós vereadores, e sim toda a população. E essa reunião, então, essa vinda da reitora, nós estivemos lá, o vereador Ademar esteve presente junto comigo, junto com o prefeito municipal e a equipe aqui do nosso município, participando nessa reunião e convencendo a reitora a vir para o nosso município. Porque a gente sabe que tem que ter muita luta para se conseguir alguma coisa. Parabéns aos deputados que estiveram presentes. E agora, então, é uma fase que está se concretizando o que a gente buscou há tanto tempo. O que eu tinha para hoje era isso. Quero deixar um abraço a todos, aos ouvintes da Rádio Atalaia, em especial aos munícipes de Campo Herê. Agradecer a todos e dizer que nós da Câmara de Vereadores estamos aqui para receber a todos e ajudar naquilo que for possível. Forte abraço a todos e até a próxima. Muito obrigado.
Com a palavra o vereador Ademar Albertão.
Senhor presidente, colegas vereadores, a Kate, funcionários desta casa, o Matos, o Ré, que estão aqui no plenário nesta noite, e também as pessoas que estão acompanhando esta sessão em suas casas. Quero aqui cumprimentar a toda a população campurense e aproveitar esta última sessão deste mês para também fazer alguns comentários. E já não quis pedir a parte em algumas sessões atrás, até porque nem queria fazer questão de tocar nesses assuntos, mas eu só quero responder ao vereador que me antecedeu a questão das 30, aquelas 30 casas que eram para ser no bairro Melo. Na verdade, não era 30 casas. Na verdade, é um projeto de 40 casas que foram 40 famílias contempladas. E foi encaminhado um projeto aprovado esta casa para comprar um terreno no bairro Melo. Mas não houve necessidade porque foi adquirido o terreno, o mar de terra, no chegar no bairro Coab. E foi construído as 40 casas. Foi construído 14 casas na chegada no bairro Coab, no lado esquerdo, no chegada Coab. Foi construído mais 20 casas, logo à frente do campo dos veteranos, e mais 6 casas aqui no bairro Primavera, o qual, então, era aquele projeto das 40 casas que foram construídas. Só para esclarecer, porque esse projeto foi concretizado, foi construído as 40 casas, tem 40 famílias já morando nessas casas desde o ano passado. Também, eu só quero mencionar aqui, com todo respeito aos vereadores, que me antecederam também, que falaram da questão desta cidadã, inclusive que era enorme, inclusive de um funcionário público, e ele, esse funcionário público, trabalha na saúde. Eu quero até dizer o seguinte, que eu, este senhor, com a sua nora, me procurou, inclusive, nesta tarde, e eu estava no posto de saúde lá do bairro Melo, e me procurou e me colocou esta situação do ocorrido que aconteceu. Porque ela tem um encaminhamento de exame e cirurgia. Aí, imediatamente, liguei para a secretária, marquei uma audiência com a secretária, conversamos com a secretária em seguida. E no qual eu conversei com a secretária e ela disse, não, já estamos encaminhando, estamos vendo toda a questão legal. Por quê? Porque esta cirurgia, esse encaminhamento é via Estado, porque o município não tem parceria, convênio com essa situação. Então, estava vendo via Estado. Aí, o que definiram? Definiram de ver a questão legal para o município ajudar a pagar. E que eu sabia, já tinha ficado tudo bem encaminhado com essa família. Que com todo respeito à família, e isso também sou vereador para defender o nosso povo de Campeirão. Mas neste caso, o que me chama a atenção, porque eu não entendi se ela quer que resolva o problema da enfermidade ou quis criar um certo questionamento. Porque já estava encaminhado, já estava resolvido. E agora veio para esta casa esta situação. Mas, enfim, dizer que também conversei com o chefe de gabinete, o qual parece-me que não é bem assim a conversa que houve ali no momento. Então, a gente tem que conversar, ouvir os dois lados, para que realmente a gente possa conversar e entender. Então eu acreditava que estava tudo certo, que esse vereador tinha conversado com a família para resolver. Mas fazer o quê? Paciência, se a família entendeu que tinha que ser de outra forma. Quero aqui colocar a situação.
Vereador, só em título de colocar de ajudar um pouquinho nesse assunto. O funcionário, o sogro dessa menina, veio lá em casa, pegou os papéis e falou que se estava dando andamento e falou do seu nome mesmo. Meus parabéns pelo interceder e está acontecendo.
Não, beleza, eu fico feliz de saber que também, vocês também estão colaborando com isso, só que realmente é uma questão de Estado, uma questão, né, que era encaminhamento via Estado e ela não pode esperar, por isso que a prefeitura então estava achando essa outra forma de saída para poder atender ela, porque realmente é uma situação que tem que ser com urgência, inclusive eu acho que ela colocou para o vereador também essa situação.
Isso mesmo.
A questão do Jardim Esperança, eu gostaria de sugerir aos responsáveis do setor das cidades, aqui da Prefeitura Municipal, da Secretaria das Cidades, para que seja feito naquela rua onde a primeira rua debaixo do campo, onde está havendo a questão de alagamento, onde tem a canalização, mas está tendo problema, houve novamente, com todas as chuvas que ocorreu, houve novamente, acabou não vencendo a água pelos... Não é que não venceu a água a correr pelos tubos. Corre que é o seguinte, que não deve ter caída suficiente para haver, né, o despacho da água. E acabou, então, vazando por cima e acabando entrando novamente a água em algumas casas. Eu sugiro que seja feito o seguinte, que seja feito a canalização daquela rua no lado de baixo. Seja tirado os tubos lá de cima, fechado aquele valo, e feito no lado de baixo uma canalização fora a fora, que vai dar a queda d'água, não vai ter mais problema de alagamento, e assim vai ser atendido essas famílias que têm esse problema de cada vez que dá fortes chuvas, acaba trazendo prejuízo para as famílias aqui do Jardim Esperança. Este vereador é parceiro para fazer parte, ajudar, se preciso for... ver aí a legalidade para nós juntos, ver quantos tubos vai, para tentar tirar aqueles tubos de cima e completar, comprar mais uma quantidade de tubo e fazer na parte de baixo, no lado do outro lado da rua, para realmente resolver essa situação. E acabar fechando aqueles valos para não criar, não acabar indo sujeira, porque a sujeira cai ali dentro e acaba entrando nos tubos e acaba trancando os tubos. Então, dizer que a gente teve ali sábado de noite, ou melhor, sexta noite, quando deu problema ali de as fortes chuvas, acabou trazendo prejuízo mais uma vez para essas famílias. Questão no hospital, essa semana, acredito eu que no máximo até quarta-feira, amanhã, terça-feira ou no máximo quarta-feira, a empresa que foi contratada para fazer a avaliação dentro das normas do SUS deve entregar todo o levantamento feito do valor à questão do Hospital Santo Antônio. E temos tentado cumprir, o município, a gente representando a Câmara, temos tentado cumprir tudo aquilo que foi combinado com os diretores do hospital. Até o dia final, dia 30 de março, haveria de ser levantado todo o valor, contratado a empresa, feito os levantamentos, as avaliações, para poder dar andamento à aquisição desse hospital. E está sendo cumprido todas as metas rigorosamente. Portanto, eu acredito que a partir do momento que repassar o valor, que é o valor do patrimônio do hospital, com certeza nós estaremos dando encaminhamento para das demais ações que têm que ser feitas para adquirir esse hospital. É claro, dentro do valor, dentro dos valores reais. Não adianta vir um valor da avaliação e dizer que vale o dobro mais. Então, não. O que é avaliado, eu acredito que tem que ser cumprido dentro daqueles valores. E por hoje também eu quero deixar aí a saudação, um grande abraço a toda a população campeirense. Também fortalecer, vereador, o convite de amanhã. Todos os vereadores estão convidados, vamos estar presentes ali então no SEDUP, nessa importante reunião, importante visita da reitora, né, e também toda a equipe técnica, né, os pró-reitores, a equipe técnica da universidade, né? E então também convidamos toda a população campeirense a estar presente para ali acompanhar. A partir das 10 horas da manhã, então, aqui no SEDUP. Um grande abraço a todos, Deus abençoe e fiquem todos com Deus.
Quero consultar os senhores vereadores para fazermos a 8ª sessão extraordinária para a votação do projeto 15, em segunda votação, logo após essa sessão. Quem concorda, permaneça como está, os contrários se manifestam. Está aprovado. Quero cumprimentar a cada uma das pessoas que estão nesse auditório, cumprimentar ao munícipe campoerense e todos aqui nos ouvem através da Rádio Atalaia. Muitas vezes vem projetos polêmicos para essa casa e o bom entendimento e a conversa ela é necessário para que possamos tomar a melhor decisão aonde podemos agradar a todos. Mas muitas vezes a conversação ela causa um certo transtorno em função do não entendimento do projeto que se destina. Muitas vezes a conversa é desnecessária. Olha, nós tivemos esse caso que os nobres vereadores levantaram dessa questão dessa cidadã de hoje. Muitas vezes a falta de diálogo, a conversa, ou muitas vezes a falta de respeito com o funcionário público ou vice-versa. Que as pessoas têm que se entender de uma forma harmoniosa, uma conversação. Muitas vezes na primeira conversa não há entendimento, mas na segunda há o consenso e todos se entendem para que haja o melhor entendimento e o melhor atendimento que as pessoas merecem como cidadão. Então nós devemos ter e voltarmos, nós estamos vindo de uma Semana Santa, da Páscoa, em que muitas vezes a reflexão e o momento de meditação, ela nos faz crescer. E nós devemos crescer, muitas vezes, com o diálogo, com a conversa, com o entendimento. Isso faz falta nas pessoas. Nós somos muito imediatistas, nós queremos resolver alguns problemas de hoje para hoje. Claro que a questão de doença, elas são, nós devemos ser ágeis, devemos ser rápidos e sempre buscar a melhor atendimento e quanto antes para o paciente. Porque quem está com dor, diz Oroque, não espera voltar a dor amanhã, né? Então, é essa questão que nós precisamos, nós, povo campurense, de diálogo, a conversação, nós precisamos entender. E é dessa forma que nós vamos para frente, é dessa forma que nós vamos crescer, e é dessa forma que vocês, população, juntamente com a Câmara Municipal de Vereadores, juntamente com a administração pública, nós queremos dar esse atendimento para vocês, porque vocês merecem, porque vocês contribuem. Então, que a paciência, o diálogo, a conversação, a harmonia entre as pessoas, que elas voltem a ser uma, dá para dizer assim, uma celebridade entre os descasos. Entendeu? Então, nós precisamos olhar para isso e voltar a crescer nesse sentido. Quanto à manutenção das estradas, tenho certeza que a equipe do Darcy de Almeida, ele está buscando o melhor e fazendo o melhor de si. Ele está preocupado com essas situações, com certeza, mas ele, dentro da possibilidade, ele está atendendo e com certeza vai atender a todos. Claro que nós temos uma safra que precisa ser escoada. Algumas pessoas estão com dificuldade de trânsito, mas a compreensão também ela faz parte, com certeza, a administração, junto com a equipe do Darcy, estão fazendo o melhor e dando o melhor de si para que essas coisas realmente aconteçam. Quanto à rua Alagoas também, que ela está sendo preparada para colocar a parte asfáltica, então a equipe, deve estar uma equipe fazendo a limpeza dessas ruas, fazendo a lavagem dessa rua, para que dentro, talvez essa semana também já seja colocado o asfalto na rua Alagoas, que é também, que faz parte do consórcio onde que já foi adquirido e pago essa massa asfáltica. Então também temos essa rua na frente da creche também, que deve também estar sendo procedido da mesma forma, e com certeza nos primeiros dias também está sendo colocado a massa asfáltica para que conseguimos realizar também essa obra, para que essas pessoas que transitam por aí consigam usufruir da melhor maneira, como o pessoal da rua Alagoas. Então, que o pessoal faça um bom proveito. Quero encerrar essa sessão de hoje e convoco os senhores vereadores para a próxima sessão, a 13ª sessão ordinária, a ser realizada no dia 4 de abril de 2016, às 20 horas, nessa sede da Câmara Municipal. Está encerrada essa sessão ordinária e convoco a todos os vereadores para a 8ª sessão extraordinária para a votação do projeto número 15/2016 em segunda votação. Quem concorda, permaneça como está, aos contrários se manifesta. Está aprovado em segunda votação o projeto 015/2016. Muito obrigado a todos os senhores vereadores e aos munícipes de Campo Herê. Boa noite a todos.